Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio da Bicicletaria Cultural. Voltamos, e esse é o último bloco do novo programa Pedaleira. E o tema que a gente trouxe hoje com a nobre convidada Yasmin Reck é sobre o mapeamento sobre ciclistas em Curitiba e os 27 municípios da região metropolitana. A intenção é a gente se aproximar e praticar uma relação identitária, com destaque à mobilidade ativa. A gente estava tentando responder uma pergunta da Itala Tozin. Ela é jornalista de Bocaiúva do Sul, tem um alcance na cidade de Colombo também, e estava falando sobre a participação dela e as dúvidas que ela tem em participar do mapeamento. A gente tem uma segunda pergunta que fala justamente sobre segurança viária e é uma pergunta difícil de responder. Vamos ouvir.
E a minha outra questão, Tissa, é a questão da segurança do ciclista, no caso aquele que vem de Curitiba, tanto pela Estrada da Ribeira, que traz aqui para Bocaiúva, no caso, quanto a rodovia da Uva, que leva esse ciclista, que normalmente vai até ali as grutas do Bacaitava, ou cortam e saem aqui por Bocaiúva, né? A segurança desse trajeto, que não tem faixa para ciclista, não tem acostamento, caminhão pesado circulando. Então eu tenho essa inquietação. Como você reflete isso?
Então, refleti, né? Eu até perguntei para alguns amigos qual que é a filosofia nas divisões entre as estradas que são dos municípios, que são do estado e que são da federação. Yasmin, você quer comentar alguma coisa sobre a pergunta da Ítala?
Primeiro, até resgatando uma outra pergunta que ela fez sobre por que mapear os ciclistas, né?
Sim,
o sentido é de da organização, né, da sociedade civil, é juntar as perguntas. E várias perguntas, somando vozes, a voz da Ítala, de todo o pessoal que pedala ali em Bocaiúva do Sul, em Colombo, em todas as regiões, né, em cidades e municípios da região metropolitana, para a gente entregar essas perguntas para os órgãos e para as pessoas que devem responder elas, né, no caso. Então, a sociedade civil, ela tem essa função de dar voz, né, dar voz e luz aos problemas. E o maior deles é a questão da segurança. Está no mapeamento e está na prática, né? Todo mundo que pedala, seja para trabalhar, para esporte, lazer, sente medo. E esse medo, ele é real, porque o risco está presente, né? As estruturas rodoviárias, elas não foram desenhadas para contemplar a bicicleta. É fato, né? A engenharia e a arquitetura não considera nem a escala humana na hora de fazer um desenho, né, de uma rodovia.
É a perspectiva, né, do pedestre, assim, não considera, né?
Não é um espaço para pedestres, muito menos para ciclistas. Uhum. Eles não tem esse desenho. Só que existe a demanda, existe a vontade humana de pedalar, de fazer um treino, de fazer, ou a necessidade de ir se deslocar para trabalhar. Então, o Estado, né, a política pública, ela deve ser orientada por essa necessidade humana. Então, a gente tem que achar a resposta.
Sim. O que você, então, reforçando o que você falou, que eu acho que é muito importante, e é uma resposta para a Ítala, a gente tem essa inquietude também, e quando a gente vai tentar achar a resposta de quem é responsável pela segurança viária nas rodovias, nas estradas que fazem a conexão entre um município e outro, a gente dificilmente tem uma resposta simples ou alguma resposta. O que a gente percebe é que existe uma área da atuação da região metropolitana, que são os corredores metropolitanos, que estão nessa responsabilidade da COMEC, né, essa coordenação da região metropolitana, mas ela também está dividindo essa mesma área com algumas estradas do estado, né, estaduais, e algumas BRs, e também ainda tem as outras estradas que estão também com outras questões que são o do pedágio, né? Então é outra questão, inclusive, que a gente vê, tem uma frente parlamentar que está pedindo agora, numa conclusão de contratos de pedágio para 2021, que os novos contratos contemplem infraestrutura cicloviária. Mas é uma demanda da organização, da sociedade civil organizada, para que se faça frente e que alcance, né, esses órgãos que de fato têm que chegar numa resposta. Ítala, o que a gente vê é isso, que a gente precisa se unir, porque essas perguntas também são nossas, e hoje eu te falo, eu procurei essa resposta e não consegui. Aquela região, ela tem um corredor que não está, ainda está no papel, um corredor metropolitano, que tem uma previsão de revisar essa estrutura, mas ela ainda está no papel, está sendo avaliada impactos para poder, inclusive, depois estudar um projeto. E também ali perto da rodovia dos minérios, né? Ela é federal ou é estadual? Acho que ela é estadual, não é? Ela é da DR. E a gente tem, então, uma complexidade mesmo, sabe? Então, como a Yasmin falou, a gente talvez não tenha essa resposta, mas é justamente a conexão que a gente faz e a união dessas perguntas que pode fortalecer e a gente conseguir uma resposta.
Até queria complementar um pouco aqui, porque eu falei muito sobre o Estado, né?
Uhum.
O Estado que tem esse olhar de cuidar dessas conexões dos municípios. Mas a gente tem um exemplo, né, que foi a ciclorrota de turismo entre Cascavel e Foz do Iguaçu, o Parque Nacional das Águas, que é uma união de municípios. Então a gente está agora num período, né, de eleições municipais. A gente pode, enquanto Ciclo Iguaçu e sociedade civil, juntar essa colcha de retalhos, né? A gente faz a incidência aqui em Curitiba, a Ítala lá em Bocaiúva, todas as pessoas, né, que responderam, que a gente vai procurar ter o contato, elas podem estar aí fazendo uma conversa ou exigindo, né, dos candidatos e candidatas à prefeitura e também vereadores, a saber, né, qual que é a opinião deles e o que eles pretendem fazer pela ciclomobilidade. Porque aí, ano que vem, quando a gente fizer as nossas ciclorrotas e ciclovias intermunicipais, a gente já vai ter conversado com os dois lados.
Sim.
Né, das duas cidades, duas, três cidades.
Sim.
Que forem contempladas por essas estruturas.
E eu quero lembrar também que a Ciclo Iguaçu, a gente, nessas questões que não é só da Ítala, é minha e de todo mundo que a gente consegue somar, a Ciclo Iguaçu, ela não só encontrou questões, ela realmente ofereceu respostas, ela ofereceu soluções. A gente tem uma série de protocolos, de projetos protocolados, com sugestões do que fazer em certo cruzamento ou em alguma infraestrutura. Então, para a Ítala, respondendo para a Ítala e para todos, a gente também, com essas perguntas, a gente produziu muitas soluções. Então, a gente precisa manter esse canal de diálogo aberto, uma conexão, uma resposta, né, com esses órgãos, mas a gente também tem as soluções. A gente precisa, às vezes, ser ouvido e se fortalecer como comunidade, né? Yasmin, esse resultado do mapeamento vai ser apresentado quando? Né? No Fórum da Mobilidade Ativa, em outubro, no período das eleições, como é que vai ser trabalhado esse resultado? Quando que você pensa em lançar esse resultado?
Bom, hoje a gente decidiu estender um pouquinho mais o prazo, né? Para quem está ouvindo a gente, se conhece algum ciclista, se puder divulgar, né? A gente puder conseguir que pelo menos uma pessoa, um ciclista, uma ciclista de cada cidade da região metropolitana possa responder. A gente pode divulgar hoje também nas redes sociais da Ciclo Iguaçu o mapa das respostas que a gente já tem. E aí vocês vão poder ver quais cidades ainda não temos ciclistas no mapa. Eu sei que existem, né? A gente sabe que eles pedalam, mas
sim,
não está contemplado nesse formulário. E aí a gente vai estruturar, a ideia é para o Fórum da Mobilidade Ativa mesmo, que vai ser em novembro, né, entre dia 3 e 7 de novembro, a gente publicar os resultados da pesquisa. Mas a gente gostaria, né, de fazer um trabalho qualitativo, de ouvir, né, essas 410 pessoas, organizar por municípios, fazer rodas de conversa, tentar entender qual a realidade de cada município, unindo, né, a quem respondeu e encontrando as demandas em comum, para também buscar soluções em comum.
Sim, Falando desse fórum de mobilidade ativa, eu vou incluir agora as informações sobre esse fórum nos informes da Ciclo Iguaçu. Então, olha só, uma vinheta nova aqui. Foram prorrogadas as inscrições para quem quer inscrever e participar do Fórum da Mobilidade Ativa, promovida pela Ciclo Iguaçu e Universidades, também com o Programa Ciclovida da Federal. Esse evento será 100% virtual e colaborativo, indicada para toda a comunidade, com vários formatos de trabalhos, com palestras, debates, rodas de conversa, entrevistas e etc. As inscrições podem ir até 2 de outubro. O evento vai ser, como a Yasmin falou, dia 3 a 7 de novembro. Informações no site www.mobilidadeativa.org. E tem mais um informe. O Marquinhos aqui do som tá, né? É novidade esse som. Vamos lá. Por uma afinidade com o protagonismo que a Ciclo Iguaçu dá à água e aos rios que nos irrigam, especialmente a bacia do Alto do Rio Iguaçu, como a Yasmin explicou, da onde vem o nome Ciclo Iguaçu, eu trago aqui a porcentagem das reservas que abastecem Curitiba e região metropolitana. É o sistema integrado, sistema de abastecimento integrado Curitiba e região metropolitana, que atende mais de 3 milhões de pessoas e usam 4 reservatórios: Passaúna, Piraquara 1, Piraquara 2 e Iraí. Eles, os 4 reservatórios, eles precisam, para atender com normalidade, estar com 60% de sua capacidade para abastecer normalmente. No entanto, o total desses 4 está em 29,75%. Há duas questões que a gente precisa tratar. Uma, a demanda precisa estar consciente. Não é mais aceito lavar carro e nem calçada nesse período, ok? E também observar essa capacidade. Se a gente chegar em 25%, o rodízio vai ser mais severo. O sistema é complexo, integrado, mas você, eu, nós todos fazemos parte. Próximo programa, eu vou trazer atualizações e, se der, convidados sobre esse assunto. Esses são os informes da Ciclo Iguaçu. Yasmin, a gente vai precisar encerrar. Eu falei que esse programa está muito curto. Vou reclamar. Yasmin, você quer acrescentar alguma coisa? Certamente. Como que você quer concluir esse nosso encontro aqui na rádio, no Novo Pedaleira?
Primeiro, agradecendo a oportunidade, né, da gente estar ampliando aí as nossas ações, levando a nossa voz e, se possível, a voz de mais pessoas, para ampliando, né, para novos lugares. E também dizer que a pedalada continua, Tissa.
Continua, né, Yasmin?
Se não tá bom onde tá, a gente pedala e acha um lugar aí. Vamos agindo e se unindo para fazer acontecer.
Vamos. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do terceiro programa, o Novo Pedaleira, desta quarta-feira. Acho que a Yasmin está com uma chamada ali, ela precisa atender. Tivemos a música no fundo da banda Naftalanja, música Bangladesh Bike. E nas vinhetas, trecho da música... Opa, a gente não teve a música do Plá, teve só o sininho da bicicleta. E teve a música do Chico Paes, com o nome Colombo Sique Catedral. Eu agradeço a todos que estavam aqui conosco. Obrigada, admirável amiga Yasmin Heck. Nos vemos na próxima quarta-feira. Ei, querida, obrigada mesmo. E na próxima quarta-feira, dia 7 de outubro, a gente vai falar sobre o pedal na infância e é com a ONG Bike Anjo. Não perca. Saiba mais pelas redes sociais, @golcycle.studio e @bicicletariacultural. Eu sou Patrícia Valverde, celebrando boas ideias para o cultivo de um corpo social. Beijo, tchau! E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da GoCycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.